Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos a mais um episódio, o sexto do podcast MotoGP na Sport TV. Depois de um breve interregno desde o Grande Prémio anterior, foi aqui uma pequena pausa. Primaveril, estamos de volta porque no próximo fim de semana vamos ter o 6º Grande Prémio do ano, o Grande Prémio de Itália e, esperançadamente, com a presença do Miguel Oliveira. Antes do Miguel Oliveira chegar a Mugello, estamos nós aqui, eu, o Rui Matias aqui à minha frente e, virtualmente, o Guto Najaim e também o Rui Balmonte, como é habitual. E aproveitando esta deixa do Miguel Oliveira, que terá ainda que passar pela equipa médica na quinta-feira para levar o carimbo de aprovação ou não, esperemos que sim, está apenas dependente disso. Vamos ter finalmente o Miguel de volta depois de mais uma ausência. Na verdade, o Miguel esta temporada, com os azares que tem tido, só ainda fez uma corrida de domingo nos 5 grandes prémios anteriores, ausência completa em 2 dos grandes prémios já realizados, portanto neste momento tem apenas 21 pontos, algo atrasado, mas ainda mais de 550 pontos. Esperamos é que o Miguel regresse em boa forma. Ele esteve em Itália na semana passada, naquele evento da Aprilia All Stars. Ele disse que não se sentia muito confortável em cima da moto, porque ele andou de moto perante os fãs que estiveram também no evento. A verdade é que ele do ombro, uma lesão que é algo complexa, mas esperemos que, se não aqui em Mugello, e recordo que vamos ter 3 grandes prémios em fim de semana consecutivos, este de Itália, depois Alemanha e ainda Países Baixos. Esperamos que, se não neste, pelo menos depois na Alemanha e nos Países Baixos, tenhamos já o Miguel a 100%.
Sim, boa noite a ti, Vítor, boa noite ao Rui e ao Guto, e claro, boa noite a quem nos acompanha em casa. Depois de um susto inicial, quando soubemos que o Miguel, depois de ter experimentado, ter rodado e tudo mais, quando disse que não se sentia totalmente confortável, deixou-nos aqui um pouco preocupados, porque, como tu dizes, e bem, temos agora 3 grandes prémios seguidos. Não havia a certeza se, ao falhar um, conseguiria voltar na melhor forma nos outros dois. No entanto, hoje veio a confirmação, como se costuma dizer, a tempestade, esperemos que já tenha passado e agora fica apenas a bonança. Não podemos esperar que o Miguel se apresente na melhor forma, apesar de, quando foi o Grande Prémio do Cota, ele acabou por nos surpreender. Também estávamos com este discurso e no final o Miguel apareceu em excelente plano, porque não nos podemos esquecer que o Mugello é também um circuito muito amigo do Miguel, um circuito onde o Miguel se costuma dar muito bem, não só no MotoGP como nas classes inferiores,
Primeira vitória, se me lembro, não me traiço hoje.
Moto3, depois conseguiu também vitórias em Moto2 e conseguiu, não sei se foi a temporada passada, o pódio. Se foi a temporada passada, se foi em 2021. 2020 não tivemos depois Mugello, ele depois acaba por conquistar então o pódio. É um circuito onde ele se dá bem, e acima de tudo que seja um circuito para ele voltar a adaptar-se e voltar a ganhar força para, sobretudo, o que aí vem da temporada.
Guto, a verdade é que uma pausa forçada, por um lado, por questões físicas, por outro lado, também aproveitando esta pausa do calendário, a verdade é que o Miguel não parece ter recuperado ainda totalmente, pelo menos a avaliar pelas suas declarações à televisão italiana por ocasião desse Aprilia All Stars em Itália. Portanto, há aqui alguma expectativa para perceber em que forma estará o Miguel para este Grande Prémio de Itália.
Pois é, boa noite a todos que estão conosco aqui a acompanhar, os Ruis e também o Vitor. O Miguel, infelizmente, a lesão realmente foi muito séria. Agora, a expectativa que nós temos, nesse caso, como adeptos e amantes da MotoGP, é ver o Miguel voltar a subir na moto e voltar e tentar. Mas nós sabemos que talvez esse ok que venha dos médicos seja até um pouco temerário, embora o Miguel queira e nós também, mas seja um momento ainda que o Miguel vá ter um pouco mais de dificuldade. Eu acho que talvez para as duas próximas, como nós temos 3 em sequência, como tu bem disseste agora há pouco, eu acho que aí sim, talvez para a segunda, para Sachsenring, eu acho que ele estaria mais pronto. Mas é interessante para ele, é importante para ele. Miguel fez essas ações sociais aí durante esse período, além, claro, da sua recuperação física, mas o Miguel teve Agora teve o dia da criança, que o Miguel foi, foi à escola que ele estudou da segunda à quarta classe, escola básica, e aí foi até lá com os miúdos, conversou, tirou fotos e tal. É importante para a autoestima do atleta, acima de tudo, não só do piloto, mas do atleta. E além desse evento especial que ele teve da Aprilia na Itália. Mas, para o Miguel, eu acho que agora é muito mais assim, como nós dizemos no Brasil, pau na máquina, pau na máquina. Agora o Miguel quer é subir na moto, e ele disse na entrevista que ele quer muito voltar, mas que ele não sabe ainda como ele vai se comportar em cima da Aprilia. Ele tem um pouco de receio ainda. Normal, né?
Claro, o Rui Belmonte, a lesão afinal acabou por ser um pouco mais complicada do que aquilo que se sabia no domingo da corrida, portanto uma pequena fratura do ombro. Houve este período de recuperação, mas a verdade é que estas lesões no ombro são sempre algo complexas, e o Miguel já tinha tido há uns anos também uma lesão no ombro que demorou algum tempo a recuperar. Mas na verdade, e aproveitando aqui a dica do Guto, estes pilotos são verdadeiros atletas, portanto têm uma forma física para lá do normal. Achas que o Miguel estará muito perto do 100% neste grande prémio?
Olha, primeiro de tudo, Vítor, boa noite a todos, os que nos estão a seguir e os que estão aí desse lado, o Guto no Norte, vocês os dois em Lisboa e eu aqui no Algarve. Pá, para mim, o mais importante de tudo é que eu já estava quase a arrancar
assim
do braço para ouvir corridas ao fim de semana. Fogo, e vai haver corridas outra vez, que isto já estava aqui a entrar em ponto de pérola, quase não haver corridas, e isso é o mais importante. Olha, mas em relação ao Miguel, eu acho que o Miguel foi muitíssimo inteligente em não querer ser submetido a mais uma intervenção cirúrgica, porque isso é sempre mau para o corpo de qualquer pessoa, mesmo para um super atleta como ele é, e acho que deixou o corpo dele trabalhar a recuperação, motivou o corpo dele a essa mesma recuperação, e obviamente que não vamos esperar que o Miguel esteja a 100% neste regresso. Vamos manter a expectativa um bocadinho baixa, mesmo tendo o exemplo do Cota, que ele nos surpreendeu, como o Rui há pouco referiu, mas vamos manter a expectativa um bocadinho baixa, e se tivermos que ter uma surpresa, ainda bem, venha ela, porque é o que nós queremos, é ser surpreendidos por tudo aquilo que acontece com o Miguel, pela positiva, naturalmente. Ele esteve a rodar no fim de semana num track day no Estoril com a sua Aprilia de treinos, a moto normal, a RSV4, que ele já tinha utilizado também aqui em Portimão. Sei que poderá não ter sentido à vontade, que seria normal se não tivesse recuperado a lesão, mas poderá ter sido também, de alguma forma, ele não querer correr riscos desnecessários, uma pequena queda, porque estava também num track day com outros pilotos, amadores maioritariamente, e não querer correr riscos, e disseram-me que ele não se tinha sentido muito confortável. Não parece ser essa a realidade. Ele inclusivamente, já apanhei hoje nas redes sociais, diz que nos últimos dois dias sentiu-se cada vez melhor, portanto o corpo dele está a reagir bem ao tratamento que ele está a fazer e aos treinos que ele tem feito, mesmo limitados. Portanto, eu acho que o Miguel, com toda a inteligência que ele tem como piloto, e que todos lhe reconhecemos, nunca iria arriscar um regresso que fosse para poder colocar de novo um ponto de interrogação na continuidade da temporada. Ele não estará a 100%, obviamente, mas como profissional que é, vai entrar em pista, vai dar aquilo que tem, e acima de tudo é isso que nós temos que celebrar, é o regresso do Miguel. Depois logo vemos qual será o resultado. O gelo poderá ser bom para ele, que é uma pista que ele já venceu, sem dúvida que é mais do que merecido também para todos os fãs voltar a ver o Miguel em pista, e como tu referiste, são mais de 500 pontos ainda em jogo, portanto muito ainda para acontecer neste campeonato, e a partir daqui acho que vamos ver o Miguel nas posições que ele merece e que a Aprilia também merece, porque foi para isso que o foi buscar a meio da época passada, ou no final da época passada.
Exatamente, portanto o Miguel em princípio estará de volta, portanto está dependente apenas dessa visita ao médico na quinta-feira, que é habitual quando os pilotos estão ausentes devido à lesão. Quem vai passar pelo processo também é o Enea Bastianini, que também estava em pulgas para regressar. Ele rodou na semana passada em Mugello, precisamente com uma Panigale V4S, rodou no limite do regulamento, porque o regulamento não permite rodar num circuito que vai receber um grande prémio nos 14 dias que antecedem esse grande prémio, portanto foi mesmo ali no limite que o Enea Bastianini rodou e ansioso por regressar, portanto em princípio vamos vê-lo também neste grande prémio de Itália. Quem não estará ainda de volta contra a sua vontade é o Paulo Espargaró, que espera regressar ainda numa destas corridas, portanto não aqui em Mugello, mas eventualmente no Sachsenring ou em Assen, antes da pausa de verão. Não sabemos muito bem qual é o estado dele, anímico é bom, tem a moral em cima porque quer regressar, mas a verdade é que foi uma lesão, várias lesões com alguma gravidade no Grande Prémio de Portugal, que foi o primeiro Grande Prémio do ano, e portanto em princípio vamos ter o Enea, mas o Paul vai ter que esperar mais um bocadinho para poder voltar.
Vamos ter também o regresso do Raul Fernandes, isto caso ele também passe pelo exame na quinta-feira. O Enea, e estávamos aqui há pouco em off a fazer aqui uma brincadeira, o Enea que vem aqui substituir o David Tardosi, que, para quem não sabe, teve um pequeno acidente agora em Mugello com uma scooter, ele acabou por partilhar até umas imagens nas redes sociais. É bom voltarmos a ter o Enea de regresso, é um piloto que pode no topo da sua forma fazer frente a qualquer piloto do pelotão, logo é sempre um candidato ao título e nunca é bom termos um candidato de fora, sobretudo tanto tempo, ele que desde o acidente em Portimão tem vindo a fazer a sua recuperação, tentou regressar novamente ao Mundial, mas as dores não o permitiram completar, voltou a ficar de fora, regressa agora, esperemos que regresse no topo das suas capacidades, assim como todos os pilotos que estão de regresso, o Miguel e o Raul Fernandes. Pegando aqui um pouco mais na questão do Paul, eu estou a achar de facto extraordinária esta recuperação do piloto da Gás-Gás, a confirmar-se que ele volta nos próximos três grandes prémios. É verdade que perdeu várias corridas, foi a primeira corrida do ano, mas a primeira corrida do ano foi em abril, e nós estamos em junho, estamos a falar de uma recuperação de 2 meses para uma gravidade brutal. E pegando agora um pouco nas palavras que o Rui Balmão tantas vezes diz e que comprovam isto, não estamos a falar de pessoas anormais, estamos a falar de imortais autênticos, de seres humanos sobrenaturais, que conseguem depois, ano após ano, corrida após corrida, surpreenderem-nos não só dentro das pistas, como também fora delas.
É verdade, e passámos os primeiros grandes prémios da temporada com a ausência de alguns pilotos devido à lesão. Finalmente, a pouco e pouco, vão estando de regresso. Guto, achas que o Razlan Razali vai ter unhas suficientes para roer, tendo em conta o estado dos seus pilotos, o regresso do Miguel, o Raul Fernandes, que foi submetido àquela operação que tantos pilotos são submetidos ao arm pump, ao síndrome compartimental. Portanto, há aqui alguma expectativa nestes regressos, especialmente para a RNF.
A verdade é que esses pilotos, a gente está aqui, tá aqui batendo nessa tecla, eu falei de atletas, o Rui Belmonte já subiu para super atletas, e você, Rui Matias, já tornou os imortais, isso tudo em 5 minutos. Nós já tivemos aqui um upgrade assim em 5 minutos. São homens de borracha, vamos dizer assim. É uma coisa impressionante. Mas a recuperação deles, o arm pump hoje em dia é uma cirurgia considerada até não tão grave e com uma recuperação muito rápida. Agora, o que deixa mais surpreso no caso, não é nem dos dois, do Raul Fernandes e do Miguel, mas esse querer, essa vontade, acima de qualquer coisa, de qualquer defeito, do Paul Espargaró de querer voltar. Eu realmente estou chocado. Eu estou corroborando com o que disse o Rui Matias. Eu estou chocado que em 2 meses e meio, o gajo que lutava para viver, cara. Ele lutava para viver, porque foi muito sério o que aconteceu com ele. E agora ele está pedindo já para voltar. Ele está esperando um ok do médico. Eu sou médico, não é, meu querido? Calma lá. Tem calma, velhote. Como é que é? Agora, já, mas como eles são isso, super atletas, imortais, Highlanders, a gente já vê a coisa de uma maneira mais normal. E aí o arm pump, desculpem lá, eu não quero banalizar o arm pump, viu? Mas nós vemos uma rapidez no arm pump, assim, já tão maior em cima de tudo isso, que eu falo, caramba, o arm pump é só? O arm pump é só? O arm pump?
O warm up hoje em dia quase que é uma visita ao fisioterapeuta de uma hora, marcas a atuação, vais lá,
passa. Não é? É quase.
Aliás, ainda agora o Dominic Agartar fez também essa operação uma semana antes, já estava este fim de semana em Misano, como se nada fosse. É de facto.
Exato. Uma sessão de pilates no pulso.
Exato. Exato. Mas,
é uma unha encravada.
Rui Valmonte, no caso do Paulo, foi um bocadinho mais do que uma unha encravada, a ver se eu me lembro de tudo. Foi a mandíbula, várias vértebras, costelas e mais qualquer coisa que eu não me lembro.
Mas, acho que teve costela perfurada e tudo, se não me falha a memória, também. Portanto, além da costela quebrada.
Exato, foram aqui várias lesões juntas.
A nível da coluna também.
Sim, em dois sítios diferentes. Acho que foi em vértebras cervicais e creio que lombares também.
Uma lesão simples que para nós nos metia no mínimo 2 anos de
não, cama. E como o Guto dizia, houve ali uma altura bastante, bastante complicada. Daí houve um vídeo que não sei se viram nas redes sociais. Foi o primeiro vídeo que o Paulo partilhou quando finalmente começou a poder falar. Que antes disso ele nem falar podia fazer. A verdade é que o Grande Prémio de Portugal foi no final de março, últimos dias de março,
26 de março, estava a dizer abril, no final de março, sim.
E até agora o Paulo sente-se recuperado o suficiente para querer regressar, não vai fazer porque os médicos não deixaram agora a Itália, mas ele quer fazê-lo, se não for na Alemanha, logo a seguir em Assen. E de facto mostra como, acima de tudo, a determinação destes pilotos que têm uma forma física excepcional. Se calhar essa determinação e essa vontade é ainda mais forte do que o poder físico. Concordas, Belmonte?
Olha, concordo, mas ao mesmo tempo também temos que colocar o fator pressão para o regresso sobre isso, porque da forma como o mercado está e como se fala de pilotos entrarem e sair, o Paulo também precisa de entrar em pista para mostrar que quer ficar e que pode ficar no campeonato. Há aqui o lado negro da moeda, que é essa pressão que é imposta hoje em dia aos pilotos, que têm que mostrar serviço, principalmente para um piloto que tem 1 ano de contrato e não tem 2, como muitos deles que estão ao lado dele na grelha de partida. Mas obviamente que a força de vontade do Paulo é impressionante, e é essa o primeiro gatilho que o vai fazer disparar para voltar ao campeonato, mas também não nos podemos esquecer que poderá haver aqui alguma pressão também sobre ele e com tudo aquilo que se tem falado, de que ele poderia estar fora do jogo mesmo, estando a competir na sua melhor forma. Portanto, acho que, sem dúvida, a força de vontade está no primeiro lugar, mas deverá haver também outros fatores que, obviamente, implicam que o Paulo queira regressar o mais depressa possível, como, aliás, outros pilotos tentam sempre agilizar o regresso, nomeadamente aqueles que estão no lado mais fraco da cadeia alimentar, que é a grelha de partida do Campeonato do Mundo.
Exato, e falavas aí na agitação do mercado e dos lugares que vão ficar disponíveis no final do ano. Um dos assuntos está resolvido, e nós já o tínhamos mencionado aqui noutros podcasts. O Toprak Razgatlioglu já resolveu o seu próximo ano, portanto não vai estar em MotoGP. Assinou...
Chamas aquilo resolver.
Para este tema está resolvido.
Deste tema, pois...
Para este tema está resolvido.
Uma coisa é certa, desculpa, Vítor, ele não vai para o MotoGP, mas não vai deixar de receber como tal.
Exato, não há de andar muito longe disso. Portanto, uma transferência inesperada, eu creio que ninguém tinha previsto isto com antecedência. O Toprak vai então para a BMW, portanto vai manter-se no Mundial de Superbike e não estará em MotoGP. Apesar de termos tido esta pausa relativamente longa desde o último Grande Prémio, obviamente os pilotos não estiveram parados, fartaram-se de treinar fisicamente, obviamente, como fazem sempre. Também rodaram muito de moto nas pistas de flat track. O Rocas Ranch na Catalunha, o Rocas Ranch, que é o antigo rancho inaugurado pelo Kenny Roberts ainda nos anos 90, esteve muito ativo, muita gente a rodar lá, o rancho de Valentino Rossi com todos os pilotos da academia. Portanto, os pilotos não estiveram parados, portanto não terão perdido ritmo. Uma coisa que manteve também muita gente ocupada durante algum tempo foram as declarações do Pecco Bagnaia, que certamente todos somos a par delas, quando referiu após o último Grande Prémio, e por as coisas estarem muito apertadas e haver aqueles toques mais polémicos, o Pecco Bagnaia disse que se calhar era melhor voltar um pouco ao passado e ter motos de fábrica um pouco mais rápidas que as motos das equipas satélite, porque as coisas estão muito renhidas, porque e citando o próprio Pecco Bagnaia, toda a grelha, neste momento, tem potencial para vencer. E a verdade é que essas declarações do Pecco Bagnaia, quando disse que se calhar é melhor voltar a ter motos satélite um pouco mais lentas, como já aconteceu no passado, causou ali alguma celeuma e alguma polémica durante... E não havia mais corridas, até agora Mugello, portanto, sim, serviu para entreter um pouco, pelo menos as redes sociais, que respeito a isso.
Era interessante voltarmos há uns anos, mas o Pecco continuar na Ducati.
O Pecco continuar... Satélite.
Não, até podia ser já naquela oficial aí 2012, 2013, e queria ver se o Pecco queria voltar ao passado, se queria voltar a ter... Mas ele tinha mesmo que continuar na Ducati. Agora, fora de brincadeira, essas declarações foram... despropositadas, não tem cabimento e, acima de tudo, não tem cabimento para um piloto, isto na minha opinião apenas, para um piloto que é campeão mundial, um piloto que tem que mostrar sempre que quer é mais competição, que quer é andar na luta, que quer é defender o seu título contra os melhores, e são os melhores que lá estão, e por isso é que os melhores têm que ser sempre candidatos ao título, independentemente da moto que estejam a utilizar, independentemente de ser satélite ou não. Eu percebo o que o Pecco está a dizer, ou melhor, eu entendo o momento em que o Pecco está a dizer, porque está no momento em que está muito ameaçado, sobretudo por um Super Bezzecchi esta temporada, um Super Bezzecchi que está numa moto independente, por acaso da mesma marca que a sua, do mesmo fabricante, e sente-se aqui acredito eu, ameaçado por esses pilotos. A questão de que ele levanta também a questão da segurança, de não ser tão seguro, porque temos os pilotos todos a rodarem muito próximos. Costuma-se dizer, se não estás capaz, não venhas. Se o Pecco não se sente à vontade neste momento para estar na luta, para estar de roda com roda, carenagem com carenagem, na luta pelo título mundial daquela que é a principal competição das duas rodas, sou sincero, se calhar não é as motas que têm que mudar, o Pecco é que tem que mudar um bocadinho o setup na cabeça, tem que pensar muitas vezes no que diz antes de dizer. É um problema que o Pecco tem já há 2-3 anos, muitas vezes não pensa bem naquilo que diz e troca-se um pouco a dizer as coisas. Eu quero acreditar que foi mais ou menos isso que aconteceu nessas declarações. Também não se pode esquecer quem é que foi o último piloto campeão numa equipa satélite, que foi alguém que lhe deu, sobretudo, a oportunidade de ele estar onde está.
Sim, Guto.
O Rui, eu chamei porque...
Sim, desculpa,
chamei pelo seguinte, só para pôr um pouco mais de lenha nessa fogueira, aumentar o lume.
Não, isto não é fogueira nenhuma.
É o quê?
Não é fogueira nenhuma.
Não, mas vamos aumentar. Se não é por você, eu digo aqui, não faz mal. É só pelo seguinte, tu disseste com relação a esse Super Bezzecchi que vem aí, eu queria aproveitar para passar um número muito interessante aqui, que é o seguinte: nós temos esse ano 740 pontos totais. Uhum. Desses 740, 240 pontos são das sprints, que uhum. são hoje a menina dos olhos aí da MotoGP, supostamente eles têm a intenção disso. Só para a gente ter uma ideia, se não existisse a sprint, o Bezzecchi era o líder por um ponto, mas era o líder com relação Sim. ao Pecco Bagnaia. Então nós temos que... Por isso que eu falei que eu ia pôr um pouco mais alto. Nós temos de ver até que ponto as declarações do Pecco Bagnaia... Porque assim, são 8 Ducatis e com chance, inclusive, de terem 10 ano que vem, porque o Mark van der Straaten quer voltar a MotoGP e está em negociação com a Ducati.
Ele quer voltar ao Mundial de Superbike. Ou, neste caso, ele diz que quer ir
para... Não, eram para as duas. Eu li que eram as duas. A Superbike e a MotoGP.
Eu posso estar enganado no que estou a dizer, mas ele até falou no caso dos custos.
Vocês devem estar até mais atualizados do que eu.
Ele falou sobre o caso dos custos.
Mas assim, nós temos 8.
Uhum.
Então é natural que a gente veja uma briga. Eu sou contra essa coisa de voltar... As motos a terem aquele rendimento pífio em que nós tínhamos corridas absolutamente díspares. Uhum. Sabe, hoje em dia a gente vê que quem realmente tem uma equipa de menor investimento e entra no parque fechado, entrou no parque fechado por merecimento, por uma boa estratégia da equipa, por uma boa corrida do piloto. Então,
Eu acho isso, eu concordo com você, eu concordo contigo.
Augusto, então agora deixa-me juntar agora eu mais lenha então a esta fogueira e deixar aqui uma pergunta no ar para vocês os três. De todas as corridas deste Mundial e de todas as corridas que o Pecco caiu e perdeu pontos, mas aqui sobretudo aquelas corridas onde ele caiu, ele estava a travar uma luta no momento da queda com que Mota Satélite?
Não estava.
Aí está.
Não estava. Inclusive, acho que mais de uma ele caiu sozinho.
As quedas que eu, pelo menos as que eu sim, me lembro sim, dele sozinho, foram sozinho.
Frente,
duas, se não me falha a memória, ele caiu sozinho.
Não me lembro de nenhuma moto independente ou uma moto satélite andar ao lado dele.
Sim, e o Rubel Monte, na verdade...
Mas eu acho que outra coisa. É que normalmente a polémica das declarações dos pilotos vem sempre do mesmo sítio. Sempre. Vem sempre com a mesma origem e eu acho que mais uma vez houve um piloto que tiraram as declarações dele de um contexto e agarraram-nas de maneira errada.
Sim, mas olha, Rubel Monte, neste caso eu vi o vídeo da entrevista e na verdade ele disse isto. Se calhar na altura disse-o sem pensar exatamente no que estava a dizer ou disse-o a pensar noutra coisa, mas na verdade ele disse isto. Ele depois tentou, é verdade que retratou-se nos dias seguintes, quando a coisa ganhou alguma dimensão, retratou-se. Mas a verdade é que o campeonato passou por fases más até chegar onde está e temos um campeonato, se calhar, mais interessante do que nunca, precisamente por causa desse equilíbrio e precisamente porque, como o próprio Pecco diz, qualquer um pode almejar em ganhar uma corrida, qualquer um pode sonhar, qualquer um dos pilotos que temos atualmente na grelha pode estar no pódio num grande prémio e isso torna o campeonato muito mais interessante do que era há uns tempos, sei lá, não quero voltar aos tempos das CRT, por exemplo, em que tinhas quase dois campeonatos, não é? Tinhas motos...
Pelo amor de Deus, aquilo ali.
Portanto,
aquilo ali é o anti-desporto, é o anti-marketing, é o anti-tudo. Aquilo é um tiro no pé.
Exatamente. Eu acho que o Pecco foi, de alguma forma, poderá ter sido menino ao afirmar aquilo e não ter pensado no que estava a dizer, mas também depois aproveitaram mais uma vez tudo
sim,
aquilo
claro.
Para tentar desmanchar um bocadinho o Pecco.
É verdade, tanto que ele tentou retratar-se e em algumas coisas que ele disse nessa entrevista que foi logo após o último Grande Prémio, ainda no domingo, a verdade é que ele tem muita razão nas coisas que diz, nomeadamente que o campeonato está muito competitivo, toda a gente tem um nível muito elevado, a aerodinâmica levou as motos ao limite, toda a gente anda no limite, tu inicias a corrida a travar nos limites e quando tens que ultrapassar alguém tens que ir para lá dos limites para
mas
conseguir...
não muito ambicioso de preferência
exato, mas não sem muito ambicioso, demasiado ambicioso
é que nós não nos podemos esquecer, Vítor, que o campeonato está hoje como está, foi também porque passou por maus momentos.
Exato.
E obviamente o Pecco se calhar não se lembra e se calhar quem também puxou pelo Pecco naquele sentido não se lembra. Mas estavas a falar da CRT. Obviamente que a CRT eram uns trambolhos que andavam...
Mas fizeram parte do processo. Fizeram parte do processo para chegarmos aqui.
E foram muitas grandes salvações até, nessa altura.
Mas tivemos que passar por elas para chegarmos onde chegámos hoje. Senão o campeonato tinha morrido. Essa é a realidade. Foi a reação...
Isso é perfeito, mas quando a gente lembra de Colin Edwards e CRT, a gente faz assim, ó... Ai, meu Deus!
Claro! Claro que sim, mas temos que sempre pensar que foi necessário aquele mal para conseguirmos estar bem hoje e acabou por tirar dividendos porque foi uma época de transformação, se assim poderemos dizer, e hoje em dia temos marcas a querer entrar no campeonato e temos um campeonato super competitivo. Agora, a realidade é que temos também uma geração de pilotos que encara as corridas e o profissionalismo das corridas de uma forma completamente diferente. Já não tens um Colin Edwards a ir para o bar de strip na Austrália como ia escolher a Grid Girl para o fim de semana, ele e o John Hopkins. Isso já não existe hoje em dia nos pilotos de MotoGP.
Pelo menos nós não
já
sabemos.
Não tens... já não tens um piloto a fumar antes da corrida começar, não tens um piloto a beber uns copos valentes na quinta-feira à noite. Portanto, a evolução também faz parte disso e obviamente que a aproximação entre pilotos, até porque quase todos eles hoje em dia vêm da mesma escola. Ou vem da escola de Valentino Rossi, no caso dos italianos, ou vem da escola espanhola, os pilotos espanhóis que conseguem fazer frente aos italianos, e depois surge aqui e ali um piloto de outra nacionalidade, mas ou passou pelo Rossi, ou passou pela escola espanhola, o próprio Jack Miller, o Pecco também passou pelo campeonato espanhol. Portanto, as escolas são tão idênticas neste momento que, obviamente, que eles são todos muito nivelados por cima e muito equiparados, porque vêm do mesmo sítio. Eles andaram todos no mesmo quintal, entre aspas, a crescer.
Exatamente, ainda hoje o fazem, portanto há muita gente a rodar, são amigos nos fins de semana em que não há grandes prémios e depois são grandes rivais em pista em fim de semana de grandes prémios. E falavas, Rui Belmonte, na evolução...
Isso, Vítor, desculpa, eu acho que eles são amigos demais agora. É pá, vão todos para um barquinho, passar o fim de semana, apanhar sol todos juntos, eu acho que isso é demais. E isso eu gostava mais na altura do Valentino Rossi, do Gibernau e do Marco Marques. É pá, amigos, amigos, qual que é? Não somos amigos coisa nenhuma, eu vou para o meu barco e tu vais para a tua praia, porque nós não brincamos.
E há histórias mais radicais do que essas. Recuarmos um pouco mais no tempo, nomeadamente o Wayne Rainey e o Kevin Schwantz, eles não se podiam ver, simplesmente. Até ambos se reformaram e agora são grandes amigos. Mas sim, tens um pouco razão. A coisa está muito sanitanizada, não é? Muito higiênica, muito politicamente correta.
Vamos todos almoçar ao mesmo sítio, vamos todos passear de barco, damos um mergulho na mesma praia.
Sim, foram todos à inauguração do novo restaurante do Aleixo Fragão.
Daqui a pouco participam de um amigo secreto, né? Amigo oculto, no fim da temporada, no fim da época, né?
Vão todos fazer um jantar de Natal.
Não dá, não pode ser tão perfumado assim.
É verdade.
Não. O Max Verstappen manda aos colegas de equipe e todos dar uma curva, não há hipótese nenhuma. Estou aqui para ganhar e não estou aqui para fazer amigos. Olha, eu gosto mais dessa parte.
Falávamos.
E sinto saudades de Jorge Lorenzo, Marco Simoncelli, Sete de Bernal, Max Biaggi com Valentino Rossi, essas coisas. Isso é um espetáculo, isso daí dava gosto. A gente tinha muito mais vontade de ver a coletiva do que hoje em dia, muito mais.
Sim, hoje em dia é um encontro de amigos e trazem a aguinha para todos. Então está tudo bem, como é que foram as férias? E eu não me convidaste, pá, tu és mau, já não brincas mais com as minhas bonecas. Pá, é isso.
Olha, mas falávamos da evolução do campeonato e uma coisa que evoluiu bastante ao longo destes últimos anos foi uma coisa que nos diz diretamente respeito, que foram as transmissões televisivas que melhoraram substancialmente, e uma das últimas novidades introduzidas e que tem resultado muito bem, e agora já é quase normal, mas há de passar a ser normal, é a shoulder cam. A câmara no ombro foi usada pela primeira vez pelo Alex Rins, precisamente num Grande Prémio de Portugal, creio que em 2021. Ele foi o primeiro a usá-la, portanto foi o primeiro a testá-la. Na altura, todo o sistema pesava 1 kg, entretanto eles conseguiram reduzir isso para metade, portanto estamos a falar do peso da câmara, que pesa poucos gramas, o que pesa mais é a bateria e o sistema de transmissão de vídeo, mas a verdade é que já começa a fazer parte das transmissões de MotoGP e introduz uma perspectiva que até agora, ao longo destes 70 e tal anos de campeonato, nunca tínhamos tido. Portanto, também isso tem contribuído para aquelas imagens espetaculares que vemos ao longo do fim de semana.
Sim, é uma forma de atrair também...
E já praticamente todos os pilotos a usaram até agora.
Sim, e é como eu digo, é uma forma também de atrair novos fãs, e o MotoGP também está numa fase em que também precisa de adquirir novas audiências, novos fãs, uma nova faixa etária também que começa a entrar agora com o MotoGP, muito vinda de outros desportos motorizados, e a Dorna sobretudo tem que saber agarrá-los. A introdução da shoulder cam é uma excelente opção. Eu acho que a Dorna até poderia apostar, em primeiro lugar, a obrigar todos os pilotos a usar ao longo do fim de semana, e depois, através de várias plataformas que a Dorna tem, permitir à sua própria audiência também verificar quando quer, o piloto que quer, no momento em que quer. São estas evoluções que fazem também o MotoGP crescer, e nós há pouco estávamos a falar sobre os erros que levaram a Dorna, o MotoGP e a Federação Internacional de Motociclismo a crescer nos últimos 70 anos, e é mais uma forma que se acaba por arranjar para aumentar o interesse das corridas, aumentar o interesse sobretudo também dos treinos. É uma nova perspectiva que nós conseguimos oferecer aos fãs enquanto broadcaster. É uma forma que o público em casa tem de perceber até a posição do piloto em cima da moto, perceber o que é realmente uma volta rápida, e estas pequenas introduções vão certamente fazer aumentar o número de espectadores no MotoGP. Há pouco tempo também começámos a ter, e o ano passado foi magnífico na última corrida em Valência, ver os batimentos cardíacos, não só dos pilotos, como também dos membros das equipas, as novas câmaras que a Dorna começou a utilizar, onde concentra apenas num foco de imagem, desfoca. São estes pequenos detalhes que no fundo não deixam de ser detalhes, mas que mostram uma evolução não só da produção, uma evolução não só da forma de ver e de pensar a transmissão de uma corrida, mas também uma forma de fazer os fãs, os adeptos também começarem a interagir mais com os pilotos e com as equipas. Sou um bocado contra, e isso não deixa de ser contra certas novidades que apareceram, como por exemplo a Parade Lap, que temos agora todos os circuitos, porque roubou tempo em pista, roubou tempo ao warm-up. Há situações, e nós já tivemos situações dessas este ano, onde se notou que fazia muita diferença não haver o warm-up às classes inferiores, sobretudo quando rodaram sexta e sábado com temperatura seca ou com asfalto seco, e depois apanham chuva no domingo e não tiveram oportunidade ali de fazer o warm-up. Mas isto sou eu, um fã que já vem de algum tempo e que acima de tudo tem que pensar, e todos nós nos quadros também temos essa responsabilidade de pensar naquilo que é o melhor para esta nova audiência.
É verdade, Guto, esta questão das câmaras deve-se obviamente à tecnologia, que tem vindo a melhorar. Portanto, as câmaras, esta câmara começou por pesar 1 quilo, agora pesa menos de 0,5 quilo, dá-nos uma perspectiva muito interessante, especialmente em ambiente de corrida, quando há aquelas lutas taco a taco com os grupos a tentar ultrapassar. O que é que poderá vir a seguir?
Eu gosto muito dessas inovações, a maioria, pelo menos. Eu estou com o Rui Matias. Para mim, a pior coisa foi a questão do warm-up. Mas com relação à tecnologia, já de muito tempo, nós vemos a Dorna sempre fazendo melhorias para os telespectadores. Ou seja, fazendo uma MotoGP vendável, fazendo uma MotoGP que encha os olhos de quem está a ver em casa. Porque nós, quando estamos ali a ver No conforto do nosso sofá, da nossa sala, com o nosso controle na mão, com o nosso comando, nós vemos, nossa, mas como é que pode? E eu acho que essa câmera foi posta em 2019, o Alex Rins foi o primeiro a usar como teste pela Suzuki. Depois o Alex Marques parece que usou também, ainda no mesmo ano, ou no ano seguinte, não me recordo, talvez por causa da pandemia, não. Mas nós temos alguns outros exemplos, além desses que o Rui Matias falou agora há pouco. O batimento cardíaco foi muito giro, foi muito interessante. Nós vemos o batimento cardíaco também das equipas, e além disso, a questão do gráfico de angulação, de inclinação do piloto, foi uma coisa que eu acho que em 2018 começou, e 2019 aquilo aprimorou. Depois nós tivemos aquela mudança toda gráfica, Até da música do genérico, das entradas das categorias e tudo. Ficou uma coisa meio de videogame, parecia, mas aquela guitarra, com aquele arranjo bonito que tinha antigamente, que eu gostava muito, mas demorei a me acostumar com essa música meio do videogame. Mas eu acho que a Dorna quase sempre acerta para esses recursos tecnológicos novos, temporada, época após época. Então eu sou um defensor, eu gosto de ver essas coisas. E essa câmera, ela, para a gente ver ultrapassagem, ela é demais.
Exato, Gabriel Montes, estamos muito longe de 1999, eu acho que tu te lembras disto. O Masao Azuma em Brno, lembras de ter atropelado uma corsa, um veado pequeno.
Mas envelhecer muito ruim, hein? Oh.
A verdade é que esse acidente do Masao Azuma nos treinos em Brno mostra como esta tecnologia da transmissão mudou muito, porque não há imagens do acidente. As imagens que existem, vê-se o Masao Azuma a bater em qualquer coisa que não se vê o que é, porque ele está no início da descida e ele ainda vinha lá em cima. E só depois, quando os comissários lá chegaram, é que se percebeu o que aconteceu, porque não havia câmaras no número em que existem hoje em dia em redor do circuito. Portanto, de 1999, em que o campeonato já estava nas mãos da Dorna, até hoje, com a shoulder cam e todo o grafismo que o Guto mencionava, por acaso houve um que eles anunciaram e que nunca foi avante, acontece de vez em quando nas Moto E, que é a temperatura dos pneus em tempo real. Eles anunciaram isso há um par de anos, mas até agora nunca foi introduzido, a não ser em Moto E e muito raramente. Mas na verdade, dizia eu, Rubel Montes, estes últimos anos têm sido pródigos na melhoria da transmissão televisiva, tirando todo o partido das novas tecnologias e esta Solar Cam, de facto. Eu lembro-me quando nós comentámos a primeira vez que ela surgiu no ombro do Alex Rins, que ficámos na cabine embasbacados com o que estávamos a ver naquela altura.
Sim, sem dúvida, mas temos que dar também sempre margem para que essa tecnologia, como tu referiste, tinha a câmara e o conjunto pesava 1 kg de início e hoje pesa 500 gramas, mas temos que também que ver que os custos de implantar essa tecnologia são elevadíssimos, as câmaras custam muito dinheiro. Alguém aqui nos comentários estava há pouco a dizer quando é que surge uma câmara no capacete. As câmaras exteriores aos capacetes estão proibidas pela FIM no motociclismo de competição, seja em que modalidade for, as câmaras estão proibidas. Portanto, a acontecer um dia surgir uma câmara num capacete, não no formato que vemos no interior do capacete, como acontece na Fórmula 1, a câmara terá que estar colocada não alterando o formato do capacete. Portanto, é uma tecnologia que, para já, ainda não existe.
Sim, deixa-me só fazer um parênteses, Rui Balmonte. Isso existe na Fórmula 1, mas com uma dinâmica um pouco diferente, uma vez que o capacete só tem a câmara e todo o restante sistema, portanto, baterias e transmissores, estão no carro e o piloto está ligado com um capa para passar os dados de vídeo.
Portanto, são dinâmicas completamente diferentes e por isso não está ainda no interior do capacete. Porque seria fácil, entre aspas, colocar, até porque já existe a tecnologia que é que está na Fórmula 1, mas é tudo uma questão de peso e, obviamente, também uma questão de os construtores autorizarem ou não, os construtores dos capacetes, a que isso seja colocado. Mas eu acho que, inevitavelmente, isso vai acabar por acontecer dentro de muito pouco tempo e essa tecnologia também vai passar para o MotoGP. Temos a shoulder cam, que é quase a mesma coisa. Eu prefiro a shoulder cam porque está fora do capacete e temos o movimento dos pilotos, conseguimos ver tudo aquilo que está na mão esquerda do piloto, que tem sido a maior parte das vezes o lado esquerdo, o ombro esquerdo a ser utilizado, e eu prefiro esse formato do que o formato no interior do capacete, até porque um capacete de motociclismo, apesar de ter um ângulo de visão muito mais amplo do que um capacete de automobilismo, porque a cabeça mexe muito mais, mas depois essa movimentação também vai retirar ali alguma imagem, alguma qualidade, e prefiro ter a shoulder cam. Mas isso tudo terá que chegar a seu devido tempo. Eu acho que a Dorna evoluiu bastante e nós fomos nos lembrando, falavas dessas imagens de 1999 e nós em Jerez vimos um gato que estava a atravessar a pista, um bocadinho maior, um bocadinho mais pequeno, mas vimos um gato que estava a atravessar a pista, tal a qualidade das câmaras hoje em dia que estão colocadas nos pilotos. Lembro-me também das primeiras vezes que começámos a ver uma câmara colocada no nariz das motos, depois a câmara colocada na traseira, depois aquela câmara que inclinava de acordo com a moto inclinava, a câmara não inclinava. Portanto, nós temos apanhado um bocadinho toda essa revolução em termos de transmissões e acho que também em termos de grafismos não pode ir muito, muito, muito mais, porque senão chega uma altura, é uma confusão e ninguém se entende o que é que está a ver. Tem que haver aqui uma altura em que as coisas têm que ser limpas e estejamos a ver a essência do motociclismo, a essência da corrida, e não perdemos muito com grafismos extra, com temperaturas, com isso. Pode ser interessante, e tu referiste o caso das Moto E, mas agora eu pergunto, será que a Michelin quer que se deixe ver qual é a temperatura que funcionam os pneus? Não. Será que a temperatura que me aparece no ecrã é verdadeira? Como acontece, por exemplo, em muitas transmissões que o asfalto em 4 curvas está a 30 graus e nós vemos que a temperatura ambiente são 40. Como é que é possível? Portanto, acho que às vezes estamos a querer pedir demais e eles não nos querem dar tanto. Mas em termos de imagem, sim, acho que o futuro vai continuar a surpreender-nos e estou expectante para ver o que é que a Dorna nos vai trazer.
Bom, e a Dorna vai-nos trazer para já o Grande Prémio de Itália, que é no próximo fim de semana em Mugello, um circuito fantástico, é um piloto, um circuito de que todos os pilotos gostam. Creio que não há ninguém que não goste do circuito de Mugello. Circuito rápido, fluido, com uma reta muito longa, a mais longa praticamente todo do campeonato, pelo menos a mais veloz. A velocidade máxima foi registrada ali, 363 ponto qualquer coisa. E é um circuito onde a Ducati tem sido muito bem sucedida nos últimos anos. Aliás, o próprio Pecco Bagnaia, nos últimos 4 ou 5 anos, quando não caiu, ganhou. Portanto, e neste momento, os dois primeiros, o Pecco Bagnaia e o Marco Pezzecchi, estão separados por apenas um ponto. Depois o Brad Binder está em terceiro, creio que a 13 ou 14 pontos dos primeiros, mas obviamente os olhos estão todos postos no Pecco Bagnaia, em Marco Bezzecchi, mas essencialmente na Ducati, porque há outros pilotos Ducati que poderão fazer um bom resultado em Mugello. O que é que acha? Ah, e ainda por cima, não podemos esquecer, já o referimos aqui, nestes três próximos fins de semana há três corridas consecutivas, portanto, depois de Itália vamos ter Alemanha e depois Países Baixos, portanto estamos aqui numa fase muito atarefada do campeonato. O que é que podemos esperar de Mugello? Só para acrescentar esta pequena deixa, há a possibilidade de chuva, especialmente no sábado e no domingo, em princípio à tarde, poderá não afetar as sessões e as corridas das categorias do Mundial de Velocidade, mas há essa possibilidade. Rui Matias, a Ducati vai ganhar outra vez?
Boa pergunta. Tem ar disso, para já tem ar disso, tem melhor moto, tem o melhor conjunto nos 8 pilotos que tem, ainda para mais correr essa agora do Enea Bastianini. 8 não, são 9 porque o Pirro vai fazer wildcard em Mugello. Está aqui numa boa posição. O Pecco, se não me falha a memória, desde 2015 apenas venceu uma vez no Mugello, salvo erro, a temporada passada no MotoGP. Eu acho que desde 2015 ele não vence neste traçado.
Eu terei a nota para não me esquecer.
Já agora, se faz favor, só para também não estar aqui.
O Pecco venceu no ano passado.
Uhum.
A Ducati venceu, para além de ter vencido com o Pecco, também com o André Dovizioso em 2017, com o Jorge Lorenzo em 2018 e com o Petrucci em 2019.
Pronto. Portanto, parte na frente, parte na pole position como candidata a vencer. Deixo aqui nas mãos de Bagnaia e do Bezzecchi, e eles que vão para dentro da pista. Só despeço é que desde o primeiro até o último momento da corrida estejam sempre em luta, sejam eles os dois, sejam os homens da KTM, da Yamaha, seja quem for. Estou muito expectante para ver novamente, porque é o ponto importante para mim na temporada da KTM, a chegada a Mugello, porque Jerez já foi e a KTM preparou de uma forma absurda o Grande Prémio de Jerez, muita rodagem no circuito, estavam de facto no sítio certo, à hora certa, com o treino certo. No entanto, não deixaram de surpreender, ou não, nas corridas anteriores, mostraram sempre num grande plano. E conhecemos também a forma como a KTM consegue, muitas das vezes, sacar bons top speeds e consegue, muitas das vezes, sobretudo com os dois pilotos que têm, adaptar-se aos vários traçados. Tu dizias há pouco que o recorde de velocidade oficial é 363,
oficial,
ainda
na verdade,
o não oficial de 367, que pertence aqui, lá está, de forma não oficial, ao Miguel Oliveira com uma KTM. Por isso, muito expectante para ver o que a KTM pode realmente, a partir de agora, mostrar para o resto da temporada. Também perceber em que ponto vai ficar o Fábio Quartararo e a Yamaha, ele que venceu salvo erro em 2021 e que não me parece que chegue a Mugello nas melhores das condições para lutar, não digo pela vitória, mas para lutar pelo top 5.
Guto, o Pecco vai sair de Mugello no comando do campeonato ou vai ser ultrapassado pelo Bezzecchi?
Eu não pensei na pergunta, que eu fui confiar mais informação do Rui Matias, que eu fico com outra monitora disso aí. E foi o Fábio Quartararo e o Miguel havia chegado em segundo com o Joan Mir em terceiro nessa corrida de 2021. Eu acho que foi essa que tu disseste, Rui, mas sim. Pergunta de novo, por favor.
Perguntava-te eu se o Pecco vai sair do Mugello ainda no comando do campeonato ou se o Marco Bezzecchi vai batê-lo ou nenhum deles vai ganhar e vai ganhar outro piloto qualquer.
Eu acho que o Pecco tem boas chances de ganhar. A gente salva essa coisa de que o Pecco falou um pouco demais. O Pecco até fez um trabalho de dobragem agora na Itália, para um filme novo que vai lançar um desenho para as crianças, né? Os elementos, que vai, parece bem legal. A gente que tem filho pequeno, a gente vai logo ver. E ele fez uma nuvem que se chamava Peco. Olha que fofo. Fez uma nuvem que se chamava Peco. E aí, eu acho que ele está aproveitando para falar, além da dobragem, e ficou empolgado que estava com o microfone na mão. Então, eu espero que ele agora se concentre um pouco mais nos erros, mais até nos acertos, para que ele possa... Eu acho que ele tem uma chance, sim, boa. Acho que o Fábio Quartararo, nós devemos olhar com um pouco mais de carinho, até pelo fato do Quartararo se sentir pressionado. Para a gente ter uma ideia, o Quartararo só tem um ponto até agora pelas sprints. Vê como é que as sprints hoje importam em termos de pontuação para esses pilotos, né? Eu comentei sobre a questão de quem estaria se elas não existissem. O Mark Marquez estaria zerado se não existisse sprint. Não teria um ponto no campeonato. Então, eu acho que o fim de semana ele tem que ser vivido intensamente a partir da sexta-feira. E não como nós estamos ainda não totalmente acostumados a olhar o domingo apenas. Então, eu acho que o Peco tem olhado isso. E tem se dado bem, como Miller tem se dado bem, como Binder tem se dado bem. E o Miller também eu acho que é uma aposta interessante para o fim de semana. Antes até de eu terminar com relação a isso, acredito que pelo tempo deva ser minha última participação, falar de um piloto que a gente até tem falado pouco, mas que vive um calvário nesse momento, que é o Mir. E foi feita uma pergunta para o Mir interessante na semana passada, se o Mir estava com medo de terminar na onda como o Alex Marques, o Jorge Lorenzo e o Paul Espargaró. Porque os três não conseguiram domar a amaldiçoada RC213V. Então, e ele disse que está morrendo de medo. O Mir, que campeão do mundo, tudo bem, foi um mundial diferente, a gente sabe que teve todo aquele problema da pandemia, mas um campeão do mundo é um campeão do mundo. E o Mir disse, eu não percebo, que eu não percebi até agora o que eu preciso fazer nessa moto, eu lanço essa pergunta para os amigos aqui do podcast. O que vocês veem para o Mir poder melhorar numa moto que só o Mark Marquez consegue domar e hoje em dia com dificuldade por conta das cirurgias?
Em primeiro lugar, acabar uma corrida. É importantíssimo. Isso é o mais importante.
É verdade. O Belmonte, deves-te lembrar muito bem, antes de começar a temporada, que falávamos muito na Ducati, que tinha dominado os testes de pré-temporada e que provavelmente seria a grande dominadora do campeonato. E, na verdade, ocupa as duas primeiras posições do campeonato com o Pecco Bagnaia e com o Marco Bezzecchi. Mas o Brad Binder, com pezinhos de lã, está em terceiro. Portanto, temos aqui, sim, um campeonato muito interessante. É verdade que estamos ainda na primeira parte. Aliás, terminámos o primeiro quarto do campeonato, porque a temporada vai ter 20 grandes prémios, já foram realizados 5. A verdade é que ele está ali em terceiro, perto dos primeiros. Está a 13 ou 14 pontos, não me lembro agora exatamente, mas são 13 ou 14 pontos de diferença. E a verdade é que a Ducati ocupa as duas primeiras posições, mas se calhar não tem tido aquele domínio que nós falávamos no início, dado aquilo que aconteceu durante o inverno?
Bem, o domínio está lá, sim, mas eu acho que nós estamos a esquecer-nos, além do Binder, que tu disseste agora e bem, que é um candidato a vencer, e o Guto também falou do Jack Miller.
No Camarini, por exemplo.
Estamos a esquecer de outro piloto, o Mark Marquez. O Mark Marquez nunca o podemos colocar fora da equação. Sim, ele agora teve tempo para recuperar, para estar na sua melhor forma, que não estava eventualmente em França, e vai estar em força com toda a certeza. É o único que consegue fazer alguma coisa da Honda. Já sabemos que tem que usar o pneu duro à frente, que é para ganhar nas travagens o que perde depois no resto, mas o Marco Marques é o Marco Marques, e temos que contar com ele, até porque temos que nos lembrar que na semana a seguir vamos estar em Sachsenring, que é um quintal do Marco Marques, e o único que conseguiu incomodá-lo na última década, de alguma forma, foi o Miguel Oliveira, há 2 anos atrás, quando andava a correr atrás dele e quase que o apanhou mais um parzinho de botas e tinha tirado a vitória ao Marco Marques. Mas eu acho que temos que contar também com isso, e temos que contar com a Aprilia. A Aprilia tem que reagir, o Maverick quer reagir, o Aleix Espargaró também quer reagir, ok, comprou mais um Porsche novo, pode andar distraído agora um bocadinho, mas quer reagir também, quanto mais não seja para faturar para o
Porsche. E abriu um novo restaurante.
O Porsche já comprou 2 Porsche este ano e todos eles avaliam uma pipa de espaço. Mas pronto, ainda bem que ele trabalha para isso e que o consegue. E quando vier a Portugal, trago um, que eu dou uma voltinha aqui no circuito, não me chatei nada. Mas acho que temos que contar com o Marco Marques sempre, e temos que contar com a KTM. Cada vez mais a KTM vai estar lá, seja com o Binder, seja com o Miller. Eu meto mais fichas neste momento no Binder pela segurança que ele dá em termos de resultado do que o Miller. Tem cometido alguns erros que não deveria cometer, até pela experiência que ele tem, mas não podemos esquecer que a KTM vai estar num gelo muito forte. Aliás, como o Rui estava a dizer, o recorde não oficial de velocidade está nas mãos do Miguel Oliveira com a KTM. Portanto, a KTM sabe também o que é preciso fazer para andar depressa. E agora com a aerodinâmica cada vez mais evoluída que também eles têm, obviamente que isso vai fazer a diferença. Acho que vai ser um fim de semana também em que esse recorde vai ser batido.
Acredito,
é a minha opinião.
Acredito que sim. E vamos esperar para ver. Poderá acompanhar tudo aqui na Sport TV, com os primeiros treinos a partir das 8 da manhã desta sexta-feira para o Grande Prémio de Itália, e a partir das 8 da manhã de sexta-feira e ao longo dos dias seguintes acompanharemos tudo deste sexto Grande Prémio da temporada. Despeço-me aqui dos meus companheiros, até à próxima, e não se esqueça, Grande Prémio de Itália na sua Sport TV este fim de semana. Até lá.